Começa agora o Giro por Guaxupé no dia 9 de dezembro de 2010. Para você que ouve 87 FM, aquele abraço. Para quem não ouve, um abraço maior ainda. E vamos chegando, que o nosso programa está começando desde então. Nesta quinta-feira, dia 9, a gente passa a apresentar as notícias e os fatos e as receitas do nosso dia a dia. No dia do profissional da culinária, é hoje. Bom dia!
A partir de agora, na 87 FM... Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Você sabe que aqui virou um programa de receita agora, né, Flávio Inácio? Agora a gente, hoje é dia do profissional da culinária, a gente tinha que fazer o programa todo hoje só com receita.
É, parece que vai vir outra... Hoje parece que uma mulher vai dar outra receita.
É, hoje nós vamos trazer aqui a panqueca do Oliveira Júnior, né? A dona Maria de Lourdes vai trazer pra gente a panqueca que o Oliveira Júnior adora e a gente vai ouvir aqui como é que se faz essa panqueca. Aliás, eu queria agradecer, quem é que mandou o panetone? O Marcos Páscoa, que mandou o panetone pra nós aqui?
Mandou o panetone, mandou o refrigerante.
Que gostoso, muito obrigado, viu, seu Marcos Páscoa? Estamos felizes da vida e os nossos estômagos agradecem também. São 10 horas e 8 minutos, a gente começa já mais uma edição do Giro por Guaxupé. Hoje é dia da justiça, ah não, ontem foi dia da justiça. Só que o dia da justiça para nós vai ser hoje, porque hoje que a gente vai fazer o estúdio itinerante lá no fórum, porque ontem a gente teve as portas fechadas do fórum por questão do feriado da justiça, né? Inclusive ontem foi feriado em Belo Horizonte também, um feriado religioso na capital do estado. Mas como nós somos mais paulistas do que mineiros, a gente prossegue normalmente a nossa vida. O programa de hoje, dia 9 de dezembro de 2010, fala sobre os cuidados que o consumidor tem que ter nesse final de ano, na hora de fazer compra, para não ter problema depois, para não ter dor de cabeça depois com a compra. A gente vai conversar com o pessoal do Procon, que vai trazer orientações importantes para todos nós. No giro de hoje, a gente vai saber como é que está o andamento da campanha do Papai Noel, dos Correios, que arrecada brinquedos, arrecada equipamentos para distribuir para as crianças neste final de ano, e você pode adotar uma cartinha e participar também dessa campanha. No programa de hoje, a gente vai falar também sobre uma missa que será promovida pelo pessoal da Igreja Católica, uma missa especial, né, para as crianças, uma missa que acontece periodicamente, e a gente vai convidar mais uma vez a população para este evento. Eventos que acontecem no final de ano, a gente divulga aqui na programação da 87 FM a relação das coisas que vão acontecendo nesse final de semana, inclusive. O giro começa já, e você está convidado para acompanhar com a gente desde agora. Flávio Inácio, bom dia para você.
Bom dia, Caetano. Bom dia para você que está ligado na rádio comunitária que acompanha o Giro por Guaxupé. Olha só, o Colégio Objetivo convida a todos para prestigiarem na próxima sexta-feira, agora dia 10, amanhã, às 7 horas da noite, uma apresentação dos alunos. Será o resultado de um projeto de leitura que foi desenvolvido ao longo de todo o ano. A apresentação dos alunos do Objetivo acontece no Teatro Municipal de Guaxupé, nesta sexta-feira, às 7 horas da noite. Prestigie! E o pessoal lá do Planalto está convidando a todos para prestigiarem também, no sábado, às 9 horas da manhã, um jogo que marca o encerramento dos trabalhos do ano, meio que uma confraternização entre os atletas lá do Planaltinho. É neste sábado, às 9 horas da manhã, a partida entre Planaltinho Futebol Clube e Atlanta Futebol Clube. E atenção, motociclistas! Acontece também neste sábado, às 7 horas da noite, o primeiro Moto Natal Solidário de Guaxupé. Estão convidados todos os motociclistas para seguir o Papai Noel pela cidade. O Papai Noel estará em um triciclo transformado em trenó. A saída será do Parque da Mogiana, às 7 da noite, neste sábado, e todos os motociclistas estão convidados.
Senhoras e senhores que acompanham esse nosso programa, atenção, o Brasil vai realizar um amistoso contra a Holanda, é o nosso carrasco.
A seleção brasileira do técnico Mano Menezes vai voltar a encontrar o seu algoz da Copa do Mundo da África do Sul. A CBF divulgou que agendou um amistoso para o dia 4 de junho de 2011 contra a Holanda, time que eliminou o Brasil nas quartas de final da Copa da África. O jogo será no Brasil e ainda não há confirmação oficial do local. Mas a tendência é que ocorra em uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. São Paulo e Porto Alegre são as mais cotadas. O técnico Mano Menezes agora vai ter que se preocupar um pouco mais com os jogadores que atuam fora do Brasil neste período de férias aqui no território nacional.
Esse é um caminho até agora inevitável. Provavelmente ele vai diminuir, porque os nossos clubes estão ficando cada vez mais organizados, né, com um poder de finanças maior. Isso provavelmente vai diminuir esse fluxo, mas ele ainda é inevitável. E nós, a cada momento que convocarmos um novo jogador para a seleção brasileira, desperta o interesse da Europa e os clubes europeus começam a querer levá-lo. Então esse é um cuidado que temos que ter.
Para ele, Paulo Henrique Ganso e Kaká são nomes fundamentais para a seleção brasileira.
São jogadores que fazem parte dos planos, né? E estar bem, estar jogando bem, é a parte que o jogador precisa fazer para fazer parte da seleção. Você não pode dar cadeira cativa, porque isso cria uma acomodação. A acomodação é ruim e a gente sabe onde termina. Então nós temos experiência para olhar para trás e saber aquilo que queremos, e os jogadores também sabem aquilo que a gente quer.
Além do confronto contra a Holanda, a equipe comandada pelo técnico Mano Menezes tem mais dois amistosos confirmados para o próximo ano. Dia 9 de fevereiro tem compromisso diante da França, em Saint-Denis, e dia 10 de agosto contra a Alemanha, em Stuttgart. Agência Rádio Web de São Paulo, Felipe Osborio.
Nossa, o carrasco, né? Carrascos pela frente, a França. Se bem que a Alemanha, nós somos os carrascos da Alemanha, né? É isso aí. Muito obrigado pelas informações. Agora 10 horas e 13 minutos. Você ouve 87 FM e bom dia. Sábado, 21h30, Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1. O Harry e seus amigos são fugitivos. No meio de um grande esforço para se manter escondidos, o trio ainda precisa encontrar o único meio através do qual o grande vilão da saga pode ser eliminado. Sábado, 9h30 da noite, a estreia de Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1, no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé. E tem mais! Amanhã, sexta-feira, às 8h30, o final, finalmente, de Jogos Mortais. Perdeu até a conta aqui de quantos Jogos Mortais existem. E o último, estão dizendo agora que é o último, vai estrear amanhã, às 8h30 da noite. Jogos Mortais, o final. As armadilhas ganham uma nova dimensão neste último capítulo da franquia de terror de maior sucesso dos últimos tempos. Sexta-feira, 8h30 da noite, sábado, 19 horas, domingo, 19 horas, segunda, 19 horas, terça-feira não há sessões, na quarta, às 19h, e na quinta também, às 19 horas. Todos os dias, às 7 da noite, exceto amanhã, sexta-feira, que é um pouquinho mais tarde, às 8h30. Jogos Mortais, o final. Horários de Harry Potter, todo dia, de sábado até quinta, sempre às 9h30 da noite, exceto na terça-feira, quando não haverá sessões. Eu já vi esse filme aí, viu, Flávio? Eu não vou contar o filme, eu já vi
o filme. O Harry Potter?
É, eu já vi. Eu fui ver o meu amigo Paulinho lá em São Paulo e aproveitei pra ver o filme. Não vou comentar também, não vou dizer nada sobre o filme. Nem o que acontece no final, muito menos. 10h15 agora.
Apoio Cultural.
Ponto Chique do Cutiula. Para almoço e lanche, não tem outro igual. Ponto Chique do Cutiula.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, autarquia ligada ao Ministério da Educação, publicou nesta quinta-feira no Diário Oficial da União o novo edital do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, assunto que a gente vem falando há muito tempo aqui na Rádio Comunitária. As provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza serão reaplicadas em 15 de dezembro, entre 1h e 5h30 da tarde, horário de Brasília. Devem fazer o exame os alunos identificados como prejudicados com os erros de impressão da última prova, independente de nova inscrição. Na publicação também há uma lista das 218 cidades onde vai ocorrer o exame. São municípios do Amazonas, da Bahia, do Ceará, do Mato Grosso, do Espírito Santo, de Goiás, do Maranhão, de Minas Gerais e do Pará, do Pernambuco, do Piauí e de diversos estados. Mas alguns estados ficaram fora, como o Acre, o Alagoas, o Rio de Janeiro, o Distrito Federal, importantes estados aí ficando fora dessa nova etapa do Enem que acontece agora dia 15 de dezembro.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
E agora, no Giro por Guaxupé, Estúdio Itinerante, o estúdio da comunitária mais perto de você. Estúdio Itinerante, apoio cultural, Farmácia Catedral, Drogaria e Manipulação de Fórmulas, Portal GXP e Caravela Digital. Acesse www.caraveladigital.com.br.
Bom dia, Rodrigo Sá.
Bom dia, Fernando Cury, bom dia a todos os ouvintes da 87 FM. Nós estamos aqui no Fórum de Guaxupé, o fórum que veio em 2007 nessas nossas instalações. E antes de nós conversarmos com o Dr. João, que é diretor do fórum, completamente sobre os serviços disponíveis aqui para a população, nós vamos conversar com o Dr. José Tadeu Santos Batistúzio. Ele é delegado de polícia, que agora tem uma delegacia de polícia civil aqui no fórum. Então, como é uma novidade, a delegacia foi instalada há pouco tempo, nós vamos conversar aqui com o Dr. José, que vai explicar para a gente um pouquinho melhor sobre essa delegacia da polícia civil aqui no fórum. Bom dia, Dr. José Tadeu.
Bom dia.
Doutor José, quando foi instalada essa delegacia de polícia civil aqui no fórum de Guaxupé?
Delegacia do Juizado Especial Criminal foi instalada no começo do ano, no mês de fevereiro. Estamos aqui para atender a população.
Que tipo de ocorrência? Existe uma ocorrência específica que são atendidas aqui ou qualquer ocorrência serve?
A Delegacia Vida do Juizado Especial é dirigida mais especificamente aos delitos de pequeno potencial ofensivo, que são os delitos apenados com até 2 anos de detenção. São crimes de lesão corporal, ameaça, difamação, alguns crimes que precisam de um procedimento mais ágil para que a população sinta a presença do Estado. Então, nós estamos aqui justamente nesse sentido, de recebendo o boletim de ocorrência, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, nós agilizamos esse procedimento para o mais rápido possível ter uma audiência com o juiz, com o promotor da área do Juizado Especial Criminal, que vai resolver e sentenciar o caso.
Em qual ponto, então, é a agilidade no decorrer do processo?
Agilidade no decorrer do procedimento, porque a pessoa é envolvida na ocorrência policial, ela já comparece na primeira semana intimada a comparecer aqui na delegacia do juizado, no fórum, e já sai daqui com a audiência agendada, já sai com a data marcada, com o horário certinho, em 15 dias no máximo o caso dela já está resolvido.
Entendi. E essas ocorrências são encaminhadas, como o senhor disse, pela Polícia Civil ou então pela Polícia Militar, mas alguém, por exemplo, que queira fazer alguma ocorrência, o próprio cidadão vir até aqui, isso pode também?
Pode também ser feito. Normalmente as ocorrências são feitas pela Polícia Militar, que é a polícia ostensiva, que está na rua. Então a população aciona a 190, que é o telefone da Polícia Militar, e a polícia comparece, elabora o boletim de ocorrência, é encaminhado para a Polícia Civil e depois é dirigida essa ocorrência para cá, para o Fórum do Juizado Especial Criminal. Caso a pessoa queira comparecer à delegacia para tirar dúvidas, esclarecimentos, nós estamos aqui à disposição. Mas, a princípio, os boletins de ocorrência são elaborados pela Polícia Militar e pela Polícia Civil no prédio da Polícia Civil da Avenida Dona Floriana. Aqui nós orientamos também, mas preferencialmente os boletins de ocorrência são elaborados no prédio da Polícia Civil ou pela Polícia Militar.
Perfeito. E essas ocorrências de pequeno porte, então, daria para o senhor especificar mais ou menos, pelo menos especificar uma ou duas ocorrências desse tipo?
Perfeito. Uma vítima de ameaça, ela foi ameaçada por algum desafeto, ela elabora esse boletim de ocorrência. Ela pode acionar a polícia militar comparece ao local, arrola testemunhas, ela é qualificada, esse boletim de ocorrência é encaminhado aqui para a delegacia do juizado. Nós procedemos a intimação dessa pessoa para que ela manifeste seu interesse em dar continuidade ao procedimento da ocorrência, onde será marcada uma audiência com o juiz e com a parte que é a autora, no caso, da ameaça.
Doutor José Tadeu, eu tenho algum recado a mais, alguma orientação para a população que você acha importante deixar com relação a esse serviço?
Nós estamos aqui no prédio do Fórum à disposição, da mesma maneira como no prédio da Avenida Dona Floriana, onde lá fica centralizado os maiores serviços da Polícia Civil. Lá, em todas as áreas, a Polícia Civil está atendendo na Avenida Dona Floriana e aqui mais especificamente quanto aos delitos de pequeno potencial ofensivo.
O horário de atendimento aqui é um pouco diferente, porque o fórum abre a 1 hora da tarde, né?
É das 13 às 17 horas.
Doutor José Tadeu Santos Batistuso, muito obrigado por o senhor ter atendido. O senhor tem um compromisso daqui a pouco. Obrigado por ter atendido a gente.
Obrigado, doutor.
Caetano.
Esse é o Estúdio Itinerante. Daqui a pouco o Rodrigo volta direto lá do Fórum da Justiça da nossa cidade, que fica na rua, aliás, na Avenida Prefeito Aníbal Ribeiro do Vale, número 150. Hoje a gente está fazendo no sistema tradicional de transmissão, porque a Oi, que é responsável por fazer o link, né, entre a rádio e os pontos onde a gente faz o Estúdio Itinerante, que faz a ligação, informou que não é possível montar o sistema tradicional que a gente costuma montar, aquele sistema que a gente faz o Estúdio Itinerante com o som de estúdio. Então hoje a gente está fazendo da forma antiga, né, vamos dizer assim, mas a gente volta já já com mais informações no nosso Estúdio Itinerante, que tem o apoio cultural do Portal GXP, Caravela Digital e também Farmácia Catedral. 10h23 agora, a programação da Comunitária continua.
Você ouviu Estúdio Itinerante, o estúdio da Comunitária mais perto de você. Estúdio Itinerante, apoio cultural, Farmácia Catedral, Drogaria e Manipulação de Fórmulas, Portal GXP e Caravela Digital. Acesse www.caraveladigital.com.br.
E atenção, senhoras e senhores que se interessam pelo seu direito e o direito do seu bolso.
Direito do Consumidor, uma parceria Proteste, Associação de Consumidores e Agência Rádio Web.
Os estudantes de instituições particulares que não estão em dia com as mensalidades devem tentar renegociar o débito antes de as aulas acabarem, para não serem desligados ao final do ano letivo. A escola é obrigada a expedir o documento de transferência e não pode impedir que o aluno devedor vá para outra instituição pelo fato do titular do contrato estar inadimplente. Mas o nome do devedor pode ir para o cadastro de devedores se houver previsão em contrato, ainda que essa prática seja considerada abusiva. O Código de Defesa do Consumidor considera a infração, a ameaça, constrangimento físico ou moral para a cobrança de dívidas. A escola não pode impor qualquer tipo de sanção pedagógica, como impedir o inadimplente de assistir aulas ou realizar provas durante o período letivo, mas pode romper o contrato ao final do ano. Para quem vai mudar de escola, é bom saber que o valor das mensalidades deve constar do contrato e o reajuste só pode ser feito após um ano. Observe as datas de pagamento e as penalidades aplicáveis em caso de atraso. A mensalidade corresponde à anuidade dividida em 12 parcelas mensais iguais, devendo ser descontado o valor pago antecipadamente a título de reserva ou matrícula. A escola pode apresentar planos alternativos de pagamento, mas o total não pode ser superior ao da anuidade. Além disso, deve ser verificada a possibilidade de desconto para irmãos ou pagamento antecipado. E, em caso positivo, o consumidor deve exigir por escrito o valor ou percentual do desconto e o prazo da incidência.
Direito do Consumidor, uma parceria Proteste, Associação de Consumidores e Agência Rádio Web.
Agora 10h26.
Apoio Cultural. Farmácia Homeopática Ramo Verde. Há 20 anos, a natureza para a sua saúde. Farmácia Homeopática Ramo Verde. Agromais Produtos Agropecuários. Mais produtividade com mais economia. Intervalo musical. Lará, 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 lará.
qualquer problema. Perto de um final feliz. Se a Débora quer que o Gregory feche, não vou bancar o Santinho, não. Minha garota é meio West. Eu sou o Chique Valentino. Mas de repente o filme pifou e a turma toda logo vaiou. Acendeu as luzes, cruzes. Devaga, 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 vá, 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 vá. Longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Agora quero que o Gregory feche. Não vou bancar o Santinho, não vou. Minha garota é meio West. Eu sou o Chique Valentino. Mas de repente o filme pifou. E a turma toda logo vai acender as luzes. Cruz, cruz, paga, paga, paga. Lá, 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 lá.
Nós ouvimos Rita Lee cantando no escurinho do cinema.
E o Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: jornalista, ajudante de cozinha, serviços gerais, entregador com CNHA, carpinteiro, babá, técnico de instalação, vendedor, garçom, balconista, costureira de lingerie com experiência, caseiro, chapeiro, motoboy, ajudante geral, motorista, auxiliar de RH, costureira de calçados, doméstica, mecânico de máquina de costura e auxiliar de produção. Para mais informações, fale com o Cine na rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé, ou pelo telefone 3559-1139, 3559-1139. E no domingo, dia 12 de dezembro, às 10 horas da manhã, será realizada na Catedral a Missa das Crianças, que é celebrada todo segundo domingo do mês. Essa missa é celebrada especificamente para o público infantil. No domingo, dia 12 de dezembro, às 10 horas da manhã, será realizada na Catedral a Missa das Crianças, que é celebrada todo segundo domingo do mês. Essa missa é celebrada especificamente para o público infantil.
E eles estão aqui no estúdio da rádio para conversar com a gente daqui a pouquinho. A gente vai saber como é que é a missa e o que, que as próprias crianças pensam em relação a esse assunto.
É. E a economia brasileira cresceu 0,5% no terceiro trimestre de 2010 em relação ao trimestre anterior, revelou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta quinta-feira, dia 9. O total de riquezas produzidas pelo país alcançaram um total de 937,2 bilhões de reais, Em relação ao mesmo período do ano passado, o Produto Interno Bruto, o PIB, cresceu 6,7% entre julho e setembro. A expectativa do mercado era de que a modesta expansão ficasse entre 0,3% e 0,5% no período sobre o trimestre anterior e de 6% na comparação anual. No segundo trimestre, o PIB havia crescido 1,2% em relação ao trimestre anterior.
10h32 agora.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Nós temos um quadro neste programa chamado Estúdio Itinerante e hoje nós estamos lá no fórum, aliás, onde está o Rodrigo Sá no fórum e vai continuar o nosso Estúdio Itinerante, trazendo a palavra do Dr. João Batista Mendes Filho.
E agora, no Giro por Guaxupé, Estúdio Itinerante, o estúdio da comunitária mais perto de você. Estúdio Itinerante, apoio cultural, farmácia catedral, drogaria e manipulação de fórmulas, portal GXP e Caravela Digital. Acesse www.caraveladigital.com.br.
É com você.
É, Caetano Cury, Flávio, Inácio, nós estamos aqui no gabinete do Dr. João Batista e vamos conversar aqui, além de juiz, a diretora aqui do fórum, e vai conversar um pouco com a gente, explicando, orientando aí a população sobre os serviços que tem disponível aqui, os serviços disponíveis aqui no fórum para a população. Bom dia, Dr. João.
Bom dia.
Dr. João Batista, quais os serviços disponíveis aqui no fórum?
Bom, o fórum é uma casa do povo, né? Onde todos aqueles que tenham necessidade ou precisem, né, de prestação jurisdicional, certo? Aqui devem procurar, né, para resolver os seus problemas. Dentre esses serviços, nós poderíamos citar, nós temos aqui uma sala da OAB, onde ela disponibiliza defensores dativos para as pessoas hipossuficientes, ou seja, para aquelas que não tenham condição de arcar com os honorários advocatícios. Nós temos aqui uma delegacia de polícia, que funciona nos juizados especiais. Temos também os juizados especiais na área civil, nas áreas civil e criminais, né, e criminal, que as pessoas também podem procurar, certo? Em alguns casos, sem a necessidade de estarem acompanhadas de advogado. Temos aí o cartório eleitoral, enfim, né, temos aqui diversos serviços para atender a população que necessite, né, de prestação jurisdicional.
Doutor, esse serviço, por exemplo, do Juizado Especial, é um serviço que está bastante em voga ultimamente, inclusive para desafogar a justiça de tantos processos que ficavam parados. E aqui, parece que já tem, aqui, inclusive no Fórum de Guaxupé, tem inclusive as salas de conciliação disponíveis para ser realizadas as audiências de conciliação. Que tipo de serviço é esse? Queria que o senhor até pudesse traduzir um pouco mais aí para a gente, para a população. No sentido assim, o que tipo de causa que poderia estar aí abrangendo esse serviço?
A estrutura hoje do fórum, o Tribunal de Justiça de Minas fez um investimento grande aqui em Guaxupé, e a estrutura hoje é muito boa, a estrutura material é muito boa. Os juizados especiais, eles visam, de acordo com a Lei 9.099, atender aqueles problemas de menor potencial, né, ou de menor valor, que seriam então todos aqueles que tiverem demandas de até 60 salários mínimos, certo? Podem procurar os juizados especiais, certo? E lá termar a reclamação eventual que tenha, certo? Dando os dados necessários, que a outra parte vai ser chamada, certo? Hoje está muito em voga a conciliação. Num primeiro momento vai ter vai se tentar conciliar as partes para resolver o problema de comum acordo, não se atingindo esse objetivo, certo? Vai se instruir o procedimento e ele vai ser julgado por um juiz, que no caso nosso aqui é o Dr. José Eduardo, que é titular da vara dos juizados especiais.
Perfeito, doutor. Outro ponto importante, que é a defensoria pública. A defensoria pública, de que forma que ela pode auxiliar a população?
Num primeiro momento, aqui em Guaxupé, nós só temos um defensor público, nós temos uma promessa, que agora, no início do ano, a defensoria vai mandar um outro defensor para cá, mas a defensoria pública, ela está aí à disposição daquelas pessoas também que necessitem, certo? Que sejam hipossuficientes e que não tenham condição de contratar um advogado para defender os interesses delas, né? Então essas pessoas vão procurar aqui o defensor público, no nosso caso é o Dr. Leonardo, certo? E com certeza ele vai atendê-las convenientemente e encaminhá-las, certo? Para a solução do problema, caso ele próprio não possa solucioná-lo.
Doutor, para a gente encerrar aqui, com relação à promotoria, a população também conta aqui com o serviço do Ministério Público. Como que, de maneira que ela pode utilizar isso da maneira mais correta, como que o senhor poderia orientar a população com relação a esse serviço?
Bom, nós temos aqui três promotores, né? O Dr. Alexandre, o Dr. Tales e o Dr. Cláudio, cada um na sua área de atuação, certo? São diversas curadorias, cada um deles atende numa área, infância e juventude, patrimônio público, enfim. E eles hoje têm uma estrutura também muito boa e estão à disposição da população aí, já fazem esse atendimento assim quase que diariamente. Basta que as pessoas que necessitem, né, ou que têm alguma reclamação a fazer, certo, é que procurem o Ministério Público aqui, que elas vão ser atendidas e o problema delas vai ser solucionado.
Perfeito. Tem a OAB também, né, que tem um atendimento externo. A OAB, existe uma OAB aqui que é interna, somente para questões de processo advocatício interno, para os advogados. Tem uma outra que serve aí para a população também, atendimento externo aqui no fórum, lembrando que a partir da 13h, atendimento ao público. Nós conversamos aqui com o Dr. João Batista. Muito obrigado, Dr. João, pela entrevista. O senhor quer deixar mais alguma orientação que o senhor acha importante para a população?
Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, e dizer mais uma vez que o fórum é a casa do povo, né, daqueles que necessitem da prestação jurisdicional e que nós estamos à disposição de todos aqui. Muito obrigado.
Tá aí, Caetano, eu vou voltando com você, agradecendo aqui o apoio cultural da Caravela, a agência Caravela, portal GXP e farmácia Catedral. Caetano.
Estúdio Itinerante, o estúdio da comunitária mais perto de você. Estúdio Itinerante, apoio cultural, farmácia Catedral, drogaria e manipulação de fórmulas, portal GXP e Caravela Digital. Acesse www.caraveladigital.com.br.
Apoio cultural. Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa, 10h40. Pratique esportes, pratique Esporte Estância.
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
Red, Aposentados e Perigosos. Ação com Bruce Willis e A Suprema Felicidade, drama nacional dirigido por Arnaldo Jabor.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
Lojas da Dica, boas compras é aqui. Lojas da Dica, três lojas em Guaxupé.
Domingo tem rock and roll na comunitária. Programa Avalanche, o peso do rock invade a 87 FM. Domingo tem Avalanche, às 21h.
Fala o seu nome pra mim.
Eduardo.
E o seu?
Gabriel. Vinícius. Guilherme. Pedro Otávio. Igor. Matheus.
Acabou? Bom dia pra vocês. Vamos falar um bom dia todo mundo junto? Um, dois,
bom
três.
Bom dia!
A gente está recebendo aqui no estúdio do 87 FM os garotos que participam da missa especial que o pessoal da Igreja Católica promove duas vezes por mês. Uma vez por mês, né? A gente vai conversar com a Yara Correia Pedrosa e também com a Tânia Barros Salles. Elas já estiveram aqui para convidar o pessoal e hoje trouxeram os garotos que fazem parte dessa missa. Tudo bem, Yara? Bom dia.
Bom dia a todos, bom dia, Caetano, tudo jóia.
Bom, hoje vocês estão aqui para convidar, para lembrar mais uma vez que agora nós vamos ter a missa agora domingo, né?
Isso, domingo, dia 12, é uma vez por mês que a gente realiza essa missa aqui na Catedral. E é uma missa específica, toda trabalhada, só não é só para as crianças, mas ela é direcionada ao público infantil.
Beleza. E vocês estão gostando da missa? Quem podia falar um pouquinho como é que é a missa? Quem que quer falar? Como que é a missa?
Pedro, quer falar? Pedro? Pode falar qualquer um de vocês. Já estão acostumados.
E aí, Pedro Otávio?
Ah, eu gosto da missa porque eu me enturmo mais com ela, entendo melhor o que eles tentam direcionar pra gente.
O que você já aprendeu lá que você poderia passar pra quem tá te ouvindo agora?
Ah, já aprendi também que Deus é o nosso Pai, a gente precisa respeitar Ele, não, a gente não pode cometer pecados, temos que descer nossos pais, e é isso.
Vocês não fizeram a primeira comunhão ainda?
Não.
Quando que é a primeira comunhão deles?
Tem alguns que já estão na segunda etapa da catequese.
Uhum.
E aqui no caso tem só um que nesse momento que é da primeira etapa. Então esses da segunda etapa eles terminam agora em julho próximo.
Tá, aí já faz a primeira comunhão.
Isso, aí já.
Como é que chama? Tem um termo, como é que é a palavra correta? Não tem um termo que traduz a primeira comunhão?
Primeira Eucaristia.
É isso aí, muito bem. É que pra mim faz muito tempo,
já
eu não lembro.
Já faz tempo, então você precisa começar a participar da missa eu também, eu já te falei isso uma vez.
Pessoal, é domingo que hora?
Às 10 horas.
10 horas
da manhã. 10 horas da manhã.
E aí vocês levantam cedinho, apronta e vão pra mim. O que você pode falar pra gente? Você tá animado pra falar como é que é o seu nome mesmo?
Meu nome é Igor.
E aí, Igor, o que você aprendeu lá que você pode falar pra gente?
Ah, muitas coisas. Deus é Pai, Deus é bom. Viveu e morreu para salvar o mundo.
É isso aí. Vocês concordam com ele?
Sim.
Sim? Quem mais pode falar? Quem mais quer falar alguma coisa aqui?
Falar. Ah, meu nome é Matheus. Eu gosto muito da missa das crianças, que a gente aprende mais. Tem bastante coisas legais. Também o teatro ensina muito as crianças pequenas que tem lá. Também ajuda a gente a conhecer, é muito legal. A missa tem muitas coisas legais, é muito divertido para as crianças. Então, quero que todos participem dessa missa.
Só você que é São Paulino aqui ou tem mais gente que é São Paulino aqui? Tem dois aqui, como é que é seu nome mesmo?
Guilherme
e o Igor são São Paulino. Eu sei São Paulino também.
E, Caetano, eu gosto do teatro, eu prefiro o teatro da missa das crianças, porque eu acho mais interessante, que eu entendo melhor do que o padre explicar pra gente.
Como é que é o teatro? O que tem no teatro lá?
Ah, é como se o teatro explica a leitura. Então, eu acho mais interessante porque a gente entende melhor.
Fala uma história que teve no teatro lá que você gostou, que você lembra. Conta
do
pra gente.
Do pai, que eu fui o pai, que o pai era muito bravo, ele trabalhava muito. Não tinha muito tempo para brincar com os filhos. E o filho queria brincar com o pai, queria ter mais tempo com ele. E aí no final o pai acaba brincando com ele e tá, tal, depois de todos os estresses que ele teve.
Você foi o pai?
Fui.
No teatro, né? Quem foi o filho?
Foi o Matheus e o Guilherme.
Você é um pouquinho mais alto, vocês têm que ser os filhos mesmo, vocês são menorzinhos, né?
E também, Caetano, a gente vai fazer um teatro esse domingo, e essa missa vai ser específica do Natal, e esse teatro vai ser como que as pessoas acham Deus, como acham o nascimento
Jesus.
E vocês já estão ensaiando? Tá tudo prontinho?
Sim, já.
Fala, Matheus.
Também todas as crianças que estiverem ouvindo essa entrevista, todos querem que venha a missa das crianças, porque vai ser muito legal sobre o Natal, vamos aprender muita coisa.
Você faz parte também do teatro, Matheus?
Faço.
O que você faz no teatro?
Eu faço... É tipo assim, são... É um entrevistador... É,
pode falar.
Eles são tipo um entrevistador que vai entrevistar o mundo inteiro com a chegada de Filho de Deus. Aí eu vou ser o russo.
E qual que é a sua fala lá no teatro? Fala, tem vídeo pra...
Ah, surpresa.
Essa aí eu não posso falar não, que vai ser surpresa.
E eu sou um entrevistador que quer estragar a surpresa.
É. Tem que ir lá pra assistir.
Que, e você faz o quê?
Eu sou um entrevistador. Eu entrevisto uma chinesa, uma senhora e o meu irmão.
Você é o que lá no teatro? Vai lá falar.
Eu sou um asiático que não acredita em Deus, que acha que é só um impostor.
Que é um impostor? E aí, não vou perguntar como é que você muda de opinião.
Não, é surpresa, não vai estragar.
Eu sei.
Gabriel.
Eu não tô fazendo
parte. Pode chegar aqui e falar, filho.
O que você pode falar da missa pra gente?
Eu posso falar que na missa a gente está aprendendo muitas coisas boas sobre Deus também. E assistir o teatro, que é muito legal para as crianças e para os adultos.
Quem mais quer falar do teatro? O que está no teatro quer falar?
Guilherme, pode vir aqui. Bem pertinho.
Eu sou entrevistado pelo Pedro, que eu sou brasileiro, só gosto de me divertir no teatro.
O brasileiro, o brasileiro só quer diversão, então... É. Muito bom. Quem que escreve essa peça aí? Quem que organizou isso aí, gente?
As duas. Bom, nós começamos com um grupo de mães para poder, assim, organizar essa missa. E ultimamente está se resumindo entre eu e a Yara. Realmente até por falta de tempo das outras e por já estar, assim, engajada em outros movimentos da igreja. Então ficamos nós duas. Aí a gente vai, pesquisas na internet, a gente tem livros de historinhas que a gente comprou, CDs, várias coisas que vão nos dando ideias, base para isso. Então a gente acaba formulando e outra, às vezes a gente até encontra a peça pronta, mas a gente adapta a fala deles, a vida deles, para ficar mais fácil até eles mesmo entenderem e participarem melhor, né? Pra eles atuarem melhor.
Agora, só tem menino aqui. Tem menina que participa também?
Sim, no teatro sim. Só que acontece que hoje elas têm aula de manhã, então elas não puderam vir na entrevista. Mas no teatro tem e na missa também. Bastante criança, bastante menina.
E vocês estão tudo de férias já?
Não.
Algum?
Algum. Tem uns que estão matando aula. Quem está matando aula? Gente? Você está de férias já. Já fez prova? Você foi bem nas provas? Fala aqui pra mim.
Eu fui bem nas provas. Antes do último bimestre, eu já estava com média para passar de ano.
Ah, então foi tranquilo. Chegou no final, você...
Quer dizer, eu também achei interessante, porque antes eu não participava tanto da missa, que eu não conseguia entender bem o que eles iam falar pra gente. E com a missa das crianças, eu tô conseguindo participar mais, tô conseguindo entender bem melhor o que eles querem passar pra gente.
Isso é bacana, né? De forma didática, né? Que, aliás, podia ter, né? Não é só criança que não entende o que se fala em missa, não. Tem adulto que também não entende absolutamente nada do que se fala em missa.
Então, até dentro disso, quando eu falei que essa missa é uma missa direcionada para as crianças, mas aí, como você falou, isso vem muito a calhar, porque tem muitos adultos que acabam participando da missa, às vezes por uma obrigação, e às vezes nem presta atenção direito na mensagem que aquilo quer trazer para a gente. Então, eu sei que tem gente que chega lá, olha, ah, missa das crianças, hoje vai demorar mais, hoje não sei o que lá. Mas, gente, a gente precisa pensar, a gente vai cair num clichê, mas a gente precisa pensar que o futuro é deles. E se a gente não preparar isso, depois nós vamos ter que aguentar as consequências que nós já estamos suportando hoje, não é verdade? Isso é independente, gente, de qualquer religião. A participação da criança, assim como na escola, na família, dentro da igreja, ela começa de pequenininho. E eles dependem especificamente, muitos, dos pais participarem também. Então, você vê, para eles aqui, por exemplo, até mesmo para eu, que sou mãe desses dois aqui, chegou para mim de surpresa um dia e falou: ah, mãe, eu quero fazer a leitura hoje, na próxima missa. Quer dizer, é uma coisa que eu até me surpreendi, porque você às vezes não está esperando, você está escolhendo uma outra criança, está vendo lá e de repente a criança chega e pede para você. Quer dizer, ele está se sentindo importante em participar disso. Ele vai lá, ele faz o teatro, a gente deixa eles bem à vontade, não é uma coisa que eles têm que decorar, eles precisam só entender aquilo para poder passar a mensagem para as outras crianças que estão lá e para os adultos também.
Sem dúvida. E quando você falou da importância da formação, independentemente da religião, mas que os pequenos já têm que ter consciência, né, das lições morais, que na verdade tudo isso que se aprende na Igreja Católica, no pessoal das comunidades evangélicas, da comunidade espírita, é tudo a mesma coisa, é absolutamente a mesma coisa. É, e se resume em fazer para o outro aquilo que se queria que fizesse para si próprio. É, e dessa forma, a gente conseguir aproximar, não vou dizer fazer 100%, mas se a gente se aproximar do ideal, a gente vai conseguir conviver pacificamente, conviver melhor, né? E aí vai ser refletido em todos os setores, em todos os problemas que a gente encontra no dia a dia. Se essa lei fosse aplicada, fazer para o outro aquilo que quisesse, que fosse feito para si próprio, a gente ia estar num caminho bem, bem amplo, né? E essa formação dos pequenos com essa consciência, né, toda a doutrina se resume nisso aí, né, é fundamental para a gente ter um país melhor, um mundo melhor. Meninos, o que mais que vocês podem falar pra gente encerrar?
Também tem muitas coisas legais na missa da criança, tipo o abraço da paz, quando a gente vai dar um abraço no padre, o teatro, que é uma coisa importante, o fantoche, a gente tem os fantoches que faz para as crianças menores entender também.
Tem fantoche também, é?
Tem.
Quem que faz o fantoche?
Fantoche lá tem umas moças, às vezes minha mãe e a Tânia ajudam também a fazer. E também tem as músicas, são muito legais e importantes.
Eu morro de medo de fantoche, gente, eu tenho, sério. Como é que é o fantoche? É girafa?
É uma girafa, uma vaca, né? É uma bonequinha. E também, ô Caetano, eu acho interessante porque tudo ali, o coral, o teatro ali, as crianças que fazem.
Então... Aí vocês cantam também?
Aham. Uhum. Só que eu não, né?
Você
porque
não.
Eu não canto muito bem, não. E aí tudo é feito pelas crianças. Eu acho interessante porque participa mais da missa e...
Beleza. Que...
Interessante mesmo. Realmente é tudo. A leitura, o salmo é cantado e é cantado por criança. O que mais? Só o fantoche que não, porque o fantoche já é o bonequinho em si. Então é um adulto, uhum, que está lá dentro da casinha fazendo o fantoche. E também são improvisos, né? Então a gente deixa um adulto, até a própria criança não vê quem é que está manipulando o bonequinho. Que mais que a gente tem lá, que são as crianças? O teatro, todo feito por criança. Já teve teatro que foram adultos que fizeram, mas o objetivo da missa é esse. Estamos tentando fazer um coral só de criança, né? Por enquanto ainda estamos caminhando ainda, bem devagarzinho, mas a intenção é essa. Mas por enquanto já temos leituras só com crianças, coral já participam crianças, teatro só com criança, temos uma entrada nessa missa, nós temos uma entrada mais especial, todas as crianças que estão participando. Então é esse o objetivo da missa, é pôr as crianças mesmo para participarem de tudo. Óbvio que a gente, né, por trás, e o padre está de acordo, porque a gente formula, ajuda ele a formular a missa. Então, assim, tudo é de acordo com o padre. Se ele não concordar, a gente não vai fazer.
Quem que é o padre?
É o padre Eliseu e o padre Paulo, hoje que estão, têm celebrado, são os dois.
O padre Eliseu que veio aqui com vocês naquele dia, né?
Isso.
Muito bom. O fantoche, o coral, todos são com temáticas religiosas?
Todas temáticas religiosas, porque esses fantoches, como a Tânia já falou antes, a gente já adquiriu alguns livrinhos de historinhas onde vem o evangelho preparado já em fantoche. Às vezes a gente pega esse fantoche e transforma em teatro, e às vezes o teatro vai para o fantoche. Aí depende de como está o evangelho para ele ser trabalhado. Mesmo porque ele precisa ser rápido, porque a criança, ela não para muito tempo. Então se você alongar muito a história, vai perder o sentido. Então a gente precisa, às vezes, enxugar isso, reduzir e trabalhar para que a criança pegue essa mensagem. Uhum. Então, isso aí, a gente vê, às vezes está longo lá, a gente vem, trabalha, resume aquilo, passa para eles, explica para eles e fala, olha, vocês falam como vocês acharem melhor, desde que seja entendido. Agora, você não precisa ter medo do fantoche, não, hein? Então, você já está bem grandinho.
Que hora que é o fantoche? É mais no final?
Não, o fantoche, ele tem sido sempre no começo.
Sempre no começo. É, às 10 horas?
Isso.
Então, eu vou chegar lá para umas 10h30. Eu ainda não.
Mas eu acho que você vai se divertir em vez de ter medo. Você pode até participar, viu?
É domingo agora, né, gente?
Isso.
Então, ó, pra gente encerrar, tem um monte de criança que tá ouvindo vocês agora. Eu queria que cada um falasse o que quiser para as crianças que estão ouvindo sobre isso, sobre outra coisa. Se quiser falar pra criança torcer pro São Paulo, também pode falar.
Caetano, antes disso, é que a Yara também falou, porque o fantoche é uma história, e eu gosto, porque sempre no final, mais ou menos, vem com uma moralzinha, e aí uhum. dá pra seguir pra frente com ela.
Tá bom.
E também nessa missa, a gente aprende bem mais do que é comum, as coisas pra criança, e a gente entende melhor.
Porque vocês põem a mão na massa, né? Vocês pegam pra vocês, não ficam sentados vendo só, né? Vocês vão fazer, né?
Mas o interessante é que mesmo sem eles participarem assim, de fantoche, leituras, uhum. eles preferem, realmente por isso, que eles acham mais fácil entender por causa do fantoche.
Sim, claro.
Do teatro, né?
Beleza. Bom, então cada um a sua mensagem final aí pra gente encerrar, um por um.
Também, todas as crianças estiverem ouvindo, se quiserem, pode participar de algumas mesas das crianças, que elas também podem fazer, realizar leitura, fazer o teatro, ajudar a recolher o dinheiro na oração das oferendas, cantar, fazer o salmo, muitas coisas aí, é muito divertido a missa das crianças.
Uma mensagem.
Gente, eu garanto que essa missa vai ser muito divertida, pois tem muitas atrações e diversões, então não percam, domingo às 10 horas da manhã.
Nós vamos contratar você para ser locutor aqui, viu? Quantos anos você tem? 10 anos? Todo mundo tem 10 anos aqui?
Menos hoje.
Você tá fazendo. É teu aniversário hoje? Você tá brincando?
Pode falar aqui, Guilherme.
Guilherme, você tá fazendo 9 anos hoje?
Uhum.
Parabéns, viu?
Tanto que hoje não vai ter um ensaio do teatro por conta do aniversário dele.
Então a gente podia até cantar parabéns pra você no ar aqui, hein?
O que
vocês acham?
Parabéns pra você nessa data querida.
Com quem será da briga, sempre da briga, né? Fala aí sua mensagem final, então.
As crianças que estão em casa, se forem nessa missa, vão se divertir muito.
Quem mais vai falar?
Não faltem nessa missa, essa missa vai ser específica ao Natal. Então, vai ser bem legal, vou contar um pouco da história, então não faltem. Às 10 horas da manhã.
Eu estou chamando vocês para vir assistir a missa, que vocês podem gostar do teatro e começar a participar deles.
Também a missa é muito legal, porque no final a gente ganha tipo alguns brindes. Também tem o sorteio que o padre faz, a gente recebe algumas coisas aí no terço. Então vem, vocês vão se divertir muito.
Pronto, quer falar? Não?
Essa missa será específica ao Natal e as crianças que vêm poderão até participar do teatro se o pai e a mãe concordar.
Beleza, meninos. Muito obrigado, viu, por vocês terem vindo aqui. E sucesso pra vocês. Yara e Tânia, a gente agradece a presença e nós estamos sempre à disposição de vocês aqui.
Obrigado a você, Caetano, e obrigado também a todos que ficam assistindo. E Feliz Natal pra todos.
Feliz Natal pra vocês e feliz aniversário pro Guilherme.
Em todo caso, Feliz Natal.
Obrigada e muito feliz Natal para todos que estiveram ouvindo e para todo mundo.
Caetano, eles falaram assim, não são todas as missas que nós sorteamos algum brinde. Quando as pessoas, a gente consegue arrecadar alguma coisa, então a gente sorteia, tá? Para não fazer a missa, não é um bingo, qualquer coisa assim. É só quando a gente consegue alguma coisa, tá?
Eu quero aproveitar e agradecer essa oportunidade, né? Você já não é a primeira vez que você nos recebe. E dizer também que a missa, quando a gente direciona, fala que ela é direcionada às crianças, mas foi o que a Yara até comentou, precisamos muito da colaboração dos pais, porque o filho não vai no lugar se o pai não permitir, uhum, e talvez não levar e dar o exemplo também. Né? Então a gente queria deixar isso assim, no ar, bem dizer, para que os pais contribuam, que eles colaborem, porque isso realmente só vai trazer benefício para eles próprios.
Valeu, pessoal. 11:02 agora.
Intervalo musical.
Daqui a pouco a gente vai voltar lá no fórum com o Estúdio Itinerante. Ainda hoje a gente vai falar sobre alguns direitos e deveres do consumidor nesse final do ano. E ainda saber como é que está o andamento da campanha de Natal que os Correios promovem. E a receita da Dona Maria de Lourdes, receita de panqueca, aquela que o Flávio Inácio vai anotar, porque ele diz que vai fazer essa receita para ver se funciona mesmo. Já, já. Daniela Mercury e Zé Ramalho. Uma linda canção chamada Procurando a Estrela.
Se você for aquela estrela que não encontrei naquele mar que procurei, naquela sua constelação, a nebulosa vai me revelar qual é o buraco desse negro amor, qual é o sonho que te revelou. E você pode imaginar a solidão do grande mar, silencioso se calou quando me beijou. Minha vida foi, sempre será um torvelinho de emoções na cristalina solidão. O tempo novo vai me revelar o sentimento do valor que foi cada desejo que te prendeu. E você pode imaginar a solidão do grande silencioso se calou quando me beijou. A nebulosa vai me revelar qual é o buraco desse meu amor, qual é o sonho que se revelou. E você pode imaginar a solidão do grande mar, silencioso se calou quando me beijou. O tempo novo vai me revelar o sentimento do valor que foi cada desejo que te penetrou. A nebulosa vai me revelar qual é o buraco do meu amor, qual é o sonho que te revelou. E você pode imaginar a solidão do grande mar, silencioso se calou quando me beijou.
Bonita música, né? Chamada Procurando a Estrela, Zé Ramalho e Daniela Mercury. Por incrível que pareça, tem o Zé Ramalho no meio e é nova essa música, né? Não, o pessoal fala, porque Zé Ramalho é bom só os velhos. Não, música nova é boa, Procurando a Estrela. Muito bem. São 11 horas e 6 minutos. Você está ouvindo a programação do 87 FM, o Giro por Guaspé, dia de hoje, 9 de dezembro. Panetone gostoso que o Marcos Pasco trouxe pra nós aqui, hein? Que gostoso.
Agora, agradecer ele, né?
Agradecer.
Panetone,
Coca-Cola, tá? Ah, não pode falar a marca do Coca-Cola? Pode falar.
Não encontrei.
Aqui é o seguinte, ó. A gente começou com essa mania de trazer receita agora, porque o povo tá adorando esse negócio de dar receita. Hoje é a Dona Maria de Lourdes que vai dar a receita da panqueca. E geralmente a gente tá com fome na hora da receita, né? Ontem nós já tivemos aqui o pudim de pão velho que o Amaral trouxe pra nós. Hoje teve o panetone. Então nós já estamos com o estrongo forrado aqui. Vocês podem falar o que quiser de comida no ar, que hoje tá tudo tranquilo. Aliás, nós temos e-mail aqui da Lucimara, que tá parabenizando as crianças. Ela ligou, tá parabenizando as crianças por elas estarem convidando as pessoas pra participar da missa, né? E teve um que saiu agora que falou pra gente convidar pra todo mundo no aniversário do Guilherme hoje. Não vou dizer nem o local, nem o horário, mas ele pediu pra gente, avisa todo mundo aí, pra todo mundo tá lá. Não vou falar isso não. Muito bom, esse tipo de assunto que a gente traz aqui é um assunto que, na minha opinião, é o que mais importa, viu, Flávio? É o que mais importa, esse tipo de coisa, porque a mesma energia que se gasta falando mal dos outros por aí, a mesma energia que se gasta arrumando intriga, arrumando desavença, reclamando, porque tem de gente que reclama aqui, não vou dizer em Guaspé, não, no mundo, né? Eu acho que a maioria das pessoas passa o tempo que tem, um pouquinho de tempo que tem reclamando. A mesma energia que se gasta reclamando é essa energia que se gasta para produzir um evento desse, por exemplo, né? Que vai trazer benefício para os outros. Ah, mas eu critico porque eu quero que as coisas melhorem. Não é bem assim, não. Criticar é muito fácil, é muito cômodo criticar. Agora, essa energia que se gasta criticando é uma energia muito pesada que se gasta, que poderia ser convertida em uma ação na prática, de verdade, igual a gente viu aqui. Né? São esse tipo de assunto. Eu adoro trazer esse tipo de assunto aqui, fico empolgado de verdade. Agora, 11 horas e 8 minutos, você ouve o Giro Prestação de Serviço, Utilidade Pública, Cidadania no Ar.
Neste domingo haverá a Feira da Pechincha do Grupo Amor Exigente, que fica no bairro Santa Cruz, às 9 horas da manhã, com peças a partir de R$1. O salão que vai acontecer a feira será atrás da Igreja São Judas Tadeu. É neste domingo, às 9 horas da manhã, a Feira da Pechincha do bairro Santa Cruz, do Grupo Amor Exigente. O salão onde vai acontecer é o salão que fica lá atrás da Igreja São Judas Tadeu. E também outra Feira da Pechincha que também acontece aqui em Guaspé neste final de semana, dia 11 e 12, agora sábado e domingo, é a Feira da Pechincha de Natal, realizada pelo Bazar Beneficente Olga Silveira. Você não deve deixar de prestigiar. É no próximo sábado e também no domingo, das 2 horas até as 5 horas da tarde, lá na Rua São João, número 290, a Feira da Pechincha de Natal, realizada pelo grupo Olga Silveira. E a assessoria da presidente eleita Dilma Rousseff oficializou nesta quarta-feira, dia 8, por meio de nota, os nomes de mais 10 ministros que integrarão o futuro governo. Entre eles estão 5 nomes do PMDB, partido do vice-presidente. É o senador Edilson Lobão, que será o ministro de Minas e Energia, Wagner Rossi, que continuará no Ministério da Agricultura, o deputado Pedro Novaes, que comandará o Ministério do Turismo, o senador Garibaldi Alves, que vai para o Ministério de Previdência, e o ex-governador Moreira Franco, que ocupará a Secretaria de Assuntos Estratégicos. Os outros cinco ministros oficializados nesta quarta-feira são o senador a senadora Idele Salvatti para o Ministério da Pesca, a deputada Maria do Rosário para a Secretaria de Direitos Humanos, Paulo Bernardo, atual ministro do Planejamento, que vai para o Ministério das Comunicações, Alfredo Nascimento para o Ministério do Transporte e a jornalista Helena Chagas para a Secretaria de Comunicação Social.
Agora 11 horas e 10 minutos. E aqui na cidade de Guaspé, as coisas que vão acontecendo por aí, algumas desavenças. Por exemplo, às 16h30 de ontem, a polícia foi solicitada à rua Heitor Volta, no centro da cidade, onde um comerciante de 27 anos disse que um frentista de 21 anos teria chegado à sua residência agressivo, dando chutes e socos no portão. E quando o cara saiu para saber o que estava acontecendo ali fora, ele foi agredido
né, porque o cara estava cobrando uma suposta dívida, tendo em vista que ele teria trabalhado por alguns meses para ele, informalmente não teria recebido. O solicitante diz que já tinha pago e que ia registrar o rapaz, que ele não aceitou o registro, mas ele contestou isso aí, né. Eles alegam que são colegas e que já trabalharam juntos no Rio de Janeiro. A briga seria devido a um empenho num açougue. Com isso, o agressor foi preso em flagrante e levado ao hospital pronto-socorro. Estava machucado no braço porque ficou dando murro no portão, machucou o braço. Depois todo mundo foi entregue na delegacia de polícia. 11 horas e 11 minutos, esse é o Giro por Guaxupé, o programa que presta serviços também.
Apoio Cultural. Ponto Chique do Cutiula. Para almoço e lanche não tem outro igual. Ponto Chique do Cutiula. São João Supermercados. O supermercado da família. São João Supermercado.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Daqui a pouco, Sabor de Melodia.
E agora a gente vai conversar com o coordenador do PROCON aqui de Guaxupé, Dr. Márcio Pereira, sobre este final de ano e o que o PROCON pode dizer para as pessoas que vão comprar. E tem muita gente que vai gastar dinheiro nesse final de ano. Bom dia, Dr. Márcio.
Bom dia, Caetano. Bom dia, ouvintes.
Bom, o que nós temos que ficar atentos a esse final de ano, Dr. Márcio?
Bom, o consumidor hoje em dia está sendo lesado de várias formas, né? O comércio em si, não respeita o Código de Defesa do Consumidor, tem que estar atento a algumas questões aí que lhes garantam um direito posterior aí, alguma reparação, troca de produto, isso, aquilo. E principalmente está comprando aquilo que realmente ele necessite comprar para não estar se privando aí depois, futuramente, de poder pagar aquele débito. Exigir nota fiscal. A nota fiscal é o que garante a garantia do produto, seja legal ou contratual, em eventual defeito ou vício que ele apresente. É isso aí.
Na questão de devolução de produtos, é fundamental ter a nota fiscal nas mãos, né?
Isso. Na verdade, o consumidor não tem direito a comprar e depois devolver o produto, né? A não ser que esse produto realmente apresente algum defeito ou algum vício aí oculto que não deu para perceber quando dá conta. Fora isso, o lojista ou o comércio não é obrigado a fazer a troca desse produto ou pegar esse produto de volta.
Dr. Márcio, o consumidor que faz compras com o 13º, o PROCON orienta esse consumidor a utilizar esse 13º de uma forma ou de outra? O que você pode falar pra gente sobre isso?
Bom, é o que eu disse anteriormente, o PROCON orienta a pessoa a comprar consciente. A pessoa deve comprar da forma que futuramente ela vai ter condições de pagar, para não ter eventualmente aí um cadastro negativo que possa lhe restringir o crédito futuramente. Ela tem que pensar antes de comprar, porque depois de comprado, só se o produto apresentar defeito, vício, alguma coisa aí que permita a troca ou até a devolução do mesmo, a restituição do dinheiro.
Nas compras pela internet, quais são as orientações do PROCON?
A compra pela internet tem que verificar realmente se aquele site é seguro. Hoje em dia nós temos vários meios de verificar. Tem os sites que são relacionados à defesa do consumidor também, que consta todos aqueles estabelecimentos que já deram problemas para os consumidores. E procurar saber, ligar no PROCON estadual, ver se o site é seguro, e pesquisar na internet. Geralmente se jogam várias coisas na internet, inclusive denúncias de outros consumidores que não ficaram satisfeitos com aquele site ou com aquele meio de compra.
No final do ano, quais são as principais reclamações que os consumidores têm encaminhado ao PROCON?
Normalmente é de defeito em produtos, principalmente eletrônicos. E aí a pessoa compra um produto novo e chega em casa e não funciona e tal. e a empresa, na verdade, tem 30 dias para reparo desses danos, entendeu?
Uhum.
Mas hoje já tem entendimento que dentro de um prazo razoável aí de 2-3 dias verificou o defeito, as empresas são obrigadas a trocar. Não é entendimento majoritário ainda, mas já está sendo entendido nesse sentido.
Tá. E isso vocês, Procon, já estão a par para poder orientar quem tiver dúvida?
Já estamos a par.
Tá. Qual que é o horário de funcionamento do Procon, doutor Márcio?
O Procon agora, recentemente, teve uma alteração por um decreto do prefeito, está funcionando do 12h às 18h.
Ali no, junto com o Cine, né?
Isso.
Ok. Doutor Márcio Pereira, muito obrigado pelas informações e um bom fim de ano para vocês.
Estou sempre à disposição da comunitária e dos consumidores de Guaxupé.
Nós também. Grande abraço.
Outro, até mais.
Agora 11h17, final de ano já chegou. E a programação do Natal, a programação oficial, a gente vai saber agora. Luiz Renato Braga é o diretor da Divisão Municipal de Cultura e conta pra gente onde é que o Papai Noel vai descer, Lu. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Caetano. Papai Noel vai descer em vários lugares esse ano.
É mesmo?
A gente vai ter.
Inclusive de moto, né?
Inclusive de moto, de carro, a pé, ele vai chegar de várias maneiras esse ano. A gente está muito animado com a programação, uma época festiva, uma época de confraternização, da gente fazer o balanço de como foi o ano, né? De tudo que aconteceu. Então a gente está começando com a programação amanhã, dia 10, que a gente vai estar fazendo junto com a SIG uma carreata pela cidade, com o Papai Noel, que vai estar em carro aberto, visitando a população.
Qual que é o horário?
A gente vai começar a carreata às 8 horas da noite, em frente à SIG, rodando por toda a cidade.
Uhum.
Algumas mudanças foram feitas para esse ano. Esse ano a casinha do Papai Noel vai ser no Coreto, da Led Cury, né? A gente vai, até para centralizar mais e poder dar um acesso melhor para a população que vai querer tirar fotos com o Papai Noel, a decoração já está sendo feita. Então a primeira chegada do Papai Noel vai ser amanhã, dia 10, que vai sair em carreata e a gente pretende estar chegando no Coreto por volta das 9 horas da noite. Depois no sábado a gente vai ter um dia bem festivo com os motociclistas de Guaxupé que estão envolvidos com entregas de presente que vai acontecer lá no CIEG. Vamos ter uma festa no Parque Mogiano a partir das 3 horas da tarde, com pipoca, com doce, para as crianças, e eles vão estar fazendo essa mobilização. Depois, às 7 horas, a gente sai mais uma vez com o Papai Noel, que vai vir numa motociata junto com o trenó, que está vindo de Caconde, do pessoal dos motociclistas, que vão estar fazendo mais um passeio pela cidade, para depois fazer mais uma chegada do Papai Noel no Coreto, que vai ser a casinha do Papai Noel. Então a gente está com uma expectativa muito boa, a população está ansiosa, esperando para ver o que vai acontecer. E na segunda-feira o comércio começa a abrir até as 10 horas da noite. Então a gente já está aproveitando esse final de semana e gradativamente a gente vai estar informando de todas as programações que vão estar acontecendo até no dia 24 de dezembro.
Iluminação?
Iluminação a gente está preparando agora para esse final de semana também. A gente teve alguns imprevistos aí, até por causa de tempo, enfim. Mas a gente está pretendendo ligar até nesse final de semana e já culminar com a abertura do comércio na segunda-feira.
O tempo é o prazo ou é o clima?
É os dois. É assim, é complicado quando a gente vai trabalhar dessa maneira, né? A gente conta com fatores de chuvas fortes que caíram e a gente teve que atrasar, não teve como montar. Mas está tudo em dia, está tudo praticamente pronto. A gente está com alguns detalhezinhos para a gente poder ligar. Então eu não posso te precisar a data dessa ligação.
Mas o que é que vocês planejaram?
Iluminação de árvores, iluminação de praças, como foi feito o ano passado. Não vai ter muita diferença do que foi feito o ano passado. As mudanças básicas que vão ter, vai ser a casinha do Papai Noel. E que o Papai Noel vai fazer várias chegadas. Depois, no dia 18, vai haver uma chegada do Papai Noel na Casa da Cultura, junto com o evento que eles estão fazendo. A Casa da Cultura também está com um presépio muito bonito, um presépio que foi inteirinho reformado, um presépio que foi feito pelo professor Moacir, né? Então, a gente está muito empolgado com isso. A Casa da Cultura vem fazendo um trabalho bem legal também. Já aproveito para convidar a população. Eles devem fazer a abertura desse presépio, não sei te precisar, mas deve ser no dia 18 também. As informações, o pessoal pode ligar lá na Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, que é 3559-1004, e na Casa da Cultura também, que é 3559-1052, que aí vai estar passando toda a programação para quem quiser saber e tá informado do que vai acontecer aí.
Se o Papai Noel vai estar no Coreto, não vai ter o presépio no Coreto?
Não, o presépio vai ser um pouco acima, que já está sendo preparado.
Ah, vai ter o presépio
também?
Vai
ter o presépio também, mas ele não vai ser no coreto propriamente dito. Então a gente já está com tudo engatilhado para até essa semana já está tudo formalizado aí e pronto para a população.
E o final do ano virado? Vai ter queima de fogos?
Não sei te precisar isso nesse momento. Uhum. A gente está estudando, ver as possibilidades do que pode acontecer. E aí eu vou voltar aqui para poder informar vocês aí.
Show, essas coisas não tem nada
fechado. Acreditamos, por enquanto, que não.
Tá. Luciana, o que mais que você poderia dizer para o pessoal de Gospé em relação ao que a Secretaria de Cultura faz de agora para frente nesse final do ano?
Então, a Secretaria, eu acho até melhor fazer um balanço do que foi feito no ano, né? Uhum. Assim, que foram muitas coisas, a gente está muito feliz com a cultura em Guaxupé, a gente levou peças teatrais, novidades no sentido de música, né? Música erudita, música clássica, para todos os gêneros, popular, MPB, samba, agora esse final de semana vai ter um festival de rap também no teatro, então quer dizer, a gente está muito animado com o que foi feito, a gente quer aumentar isso para 2011, O ano agora já está acabando, a gente está com as festividades que já é um trabalho que a gente já faz desde o mês de julho para poder programar e poder ver o que a população realmente quer. E a gente espera um 2011 muito feliz. E no mais fica o convite para toda a população que desça com a sua família para ver como é que está a nossa cidade tão querida que todo mundo gosta, para passear, fazer suas compras, tomar um sorvete, enfim. A gente convida a população para que venha prestigiar mais uma vez o Natal da Prefeitura Municipal de Guaxupé.
Carnaval, vocês já mudaram de ideia? Né?
Não, aí não é com a gente, né? Agora, um erro que ficou aí é que o pessoal está pensando que não vai ter carnaval em Guaxupé, e não é essa a realidade. Vai haver o carnaval em Guaxupé. Não vai haver o carnaval nos moldes dos dois últimos anos, mas o carnaval em Guaxupé vai existir.
Vai ter o desfile, né? Já tem a verba que foi anunciada, que vai ser repassada.
Já vai existir. E a gente está em reunião com as escolas de samba que estão empenhadas também e vão fazer um desfile muito bonito na cidade, com toda certeza. E a gente vai vindo dar as notícias aqui para vocês com o maior prazer do mundo, porque o Carnaval de Guaxupé, como é no Brasil inteiro, é uma data especial para todo o Brasil. Esse ano vamos ter algumas modificações. A cidade, não só a prefeitura, vai ter o Carnaval no Clube Guaxupé também. Enfim, vai existir o carnaval em Guaxupé. O povo me para na rua e fala: pô, mas não vai ter carnaval em Guaxupé? Claro que vai ter no Brasil inteiro, inclusive em Guaxupé. Não nos moldes do que foi feito nos outros anos, mas a gente vai estar com o carnaval sim.
Agora, a prefeitura tem um belo equipamento de som que foi comprado esse ano. Pode ser usado, precisa contratar caminhão para poder fazer.
Claro,
tem
claro.
O, som, né?
O problema de se fazer o carnaval, o Caetano, não é só o som. O problema, o som a gente tem, pode fazer num porte menor para estar recebendo o pessoal. O problema é segurança. Se você não tem uma estrutura para se contratar uma segurança, para que você possa descer com a família para assistir e aproveitar, eu acho melhor que não se
nem
tenha.
Fazer.
Entendeu? Porque para você fazer, para ter algum tipo de problema, eu acho que o melhor é você diminuir essa possibilidade para que você possa oferecer segurança para a população.
Já que o assunto é segurança, né? O que acaba confrontando, vamos dizer assim, com o carnaval é a questão da segurança.
Não, eu nem encaro por aí, eu não entro nesse mérito da questão. A minha função é como gestor cultural de estar fazendo, dentro dos recursos que a gente tem, o que a gente pode fazer. Eu não entro nesse mérito da questão. Mas eu acho interessante e falar para a população que vai sim ter carnaval em Guaxupé.
De 5 a 8, né? 5 a 8 de março.
Agora
sim,
você me pegou.
É. De 5 a 8
de março. Eu sei que vai ser em março, que é mais uma vantagem
cinco,
esse ano.
Fica mais longe,
ele
né?
Ele está mais longe um pouco, dá tempo para se programar um pouco mais, apesar que a gente já está trabalhando no carnaval desde quando acabou.
Uhum.
É, você é testemunha, que nós até ligamos aqui, que você prontamente nos atendeu com as críticas construtivas do carnaval para se mudar, então a gente já estava com o trabalho totalmente feito, houveram algumas modificações, mas a gente vai tá fazendo.
Beleza, Lu, obrigado, bom final de semana para vocês, bom fim de ano aí.
Obrigado para todos nós, um Feliz Natal para todo mundo, um próspero ano novo e vamos prestigiar o Natal de Guaxupé nesse fim de ano.
Agora 11 horas e 25 minutos, você ouve a programação do 87 FM e o giro por Guaxupé continua no ar.
Apoio Cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção. Farmácia Homeopática Ramo Verde. Há 20 anos, a natureza para a sua saúde. Farmácia Homeopática Ramo Verde.
E acontece neste sábado, às 8 horas da noite, no Teatro Municipal de Guaxupé, a cantata de Natal, apresentada pela Igreja Presbiteriana Independente de Guaxupé. Entre as atrações, estarão presentes o coral da Igreja Presbiteriana Independente de São Bartolomeu e a equipe de teatro da Igreja Presbiteriana de Botelhos, além de apresentações de música acústica. É neste sábado, às 8 horas da noite, no Teatro Municipal, a cantata de Natal, apresentada pela Igreja Presbiteriana Independente de Guaxupé. E a dona Vânia está com 12 filhotes de cachorro em sua casa e deseja doá-los. As pessoas que estão interessadas, entrarem em contato aqui com a Rádio Comunitária no telefone 3552-6038, 3552-6038. E atenção para a programação da segunda Semana Espírita em Guaxupé, que acontece, já começou, né, no dia 5 e vai até o dia 11 de dezembro, lá no Grupo Espírita Obreiros do Senhor, que fica na rua Professor Ricardo Elias, número 256, no Jardim Planalto. Hoje, dia 9 de dezembro, às 8 horas da noite, vai estar rolando lá uma palestra com o Ismael Batista, daqui mesmo de Guaxupé. Amanhã, dia 10 de dezembro, às 8 horas da noite, sexta-feira, palestra com Zilda de Souza Marcomini, da cidade de São Sebastião do Paraíso. E dia 11 de dezembro, às 8 horas da noite, sábado, palestra com André Luiz Rosa, de Valinhos.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
11:27.
E agora, no Giro por Guaxupé, Estúdio Itinerante, o estúdio da comunitária mais perto de você. Estúdio Itinerante, apoio cultural, farmácia Catedral, drogaria e manipulação de fórmulas, portal GXP e Caravela Digital. Acesse www.caraveladigital.com.br.
Rodrigo Sá.
Caetano Cury, Flávio Inácio, 2087 FM, nós estamos de volta aqui do Fórum de Guaxupé. E um ponto importante aqui para se falar, que também está aqui disponível, um órgão disponível aqui para a população, é o cartório eleitoral, está instalado aqui no Fórum. O cartório, ele funciona todos os dias das 12 às 18 horas, às quartas das 10 às 16 horas. E aí elas informam que é importante, uma informação importante, prazo de justificativa de voto para quem não votou no segundo turno para presidente, tá? Essa justificativa, ela vai somente até dia 30 agora de dezembro. Então, você que não votou, não conseguiu justificar, ou tem algum parente aí que mora fora, não tem o título aqui em Guaxupé, vota aqui em Guaxupé, não conseguiu votar no segundo turno, eleição, última eleição presidencial. Então, o prazo vence dia 30 de dezembro de 2010. Outro ponto importante que eles quiseram frisar aqui no cartório é que sempre que há eleições, há uma sessão especial para pessoas idosas ou com deficiência de locomoção. E essa sessão especial é no Parque Infantil. E para maiores informações de como proceder para que a pessoa possa utilizar dessa sessão, é só entrar em contato pelo 3551-6108, 3551-6108, que é o telefone aqui do cartório eleitoral do Fórum. Tem com relação à Defensoria Pública, tá? Desculpe, antes de eu encerrar com a questão do cartório aqui, eu queria deixar, tem agora durante as férias, né, dezembro e janeiro tem o recesso, e então tem os horários de funcionamento de plantão do cartório eleitoral, então da Justiça Eleitoral. Então é o seguinte, em dezembro, do dia 20 ao dia 23, terá o funcionamento, do dia 20 ao 23, e depois para no Natal, volta do dia 27 ao dia 30. Os horários de funcionamento os horários de funcionamento é o seguinte, de segunda, terça e quinta-feira, de segunda, terça e quinta-feira, da meio-dia às 18, das 12 às 18 horas, ou do meio-dia às 6 da tarde. Depois, nas quartas-feiras, das 10 às 16, somente nas quartas. Na sexta-feira não há expediente. Em janeiro, o plantão, a partir de janeiro, o plantão será do dia 3 ao dia 6 de janeiro. E os horários de funcionamento da 1 às 18, segunda, terça e quinta, e das 11 às 16, ou das 11 às 4 da tarde, às quartas-feiras. Esse aí é o serviço da Justiça Eleitoral, aqui do Fórum, tá? E é isso aí que eu, essas últimas informações são respeito com relação ao plantão da Justiça Eleitoral. Agora, com relação à Defensoria Pública, que é outro órgão de fundamental importância aí para a população, a Defensoria Pública, ela fica aberta aqui ao atendimento ao público de segunda, quarta e quinta. Segunda, quarta e quinta, a partir da 1 da tarde. E a promotoria, o Ministério Público, que é outro órgão de fundamental importância também de atendimento aí à população, ela só faz esse atendimento à população às terças-feiras a partir da 1 hora. Às terças-feiras a partir da 1 hora. Para maiores informações, todo mundo aí que tem alguma questão para tirar alguma dúvida ou tem alguma questão que queira printar junto ao fórum, que não sabe como proceder, para maiores informações, o telefone aqui do fórum é o 3552-4600, 3552-4600, Caetano.
Você ouviu Estúdio Itinerante, o estúdio da comunitária mais perto de você. Estúdio Itinerante, apoio cultural, Farmácia Catedral, Drogaria e Manipulação de Fórmulas, Portal GXP e Caravela Digital. Acesse www.caraveladigital.com.br.
É, hoje a gente tá com o som um pouquinho mais ou menos aqui no Estúdio Itinerante, porque, vou repetir, o pessoal da Oi disse que não tem viabilidade técnica para se instalar o sistema normal de transmissão do nosso Estúdio Itinerante lá no fórum, porque tem muito fio ali e não é possível instalar mais um para a gente poder fazer esse nosso Estúdio Itinerante. A gente entende e agradece a boa vontade do pessoal da Oi de Guaxupé, que fez de tudo para poder montar o sistema, e não estou sendo irônico não, viu? Estou falando verdade aqui, porque o pessoal se esforçou demais para fazer e infelizmente não foi possível. São 11 horas e 33 minutos, hoje é quinta-feira, tem o que, Renato? Bom dia.
Bom dia, Caetano, bom dia, ouvintes da 87 FM, hoje tem um sindicato de dia especial, a gente vai ouvir um vibrafonista, o Bob Hutchison. Ele gravou esse disco aqui em 1963, só que o lançamento dele ocorreu só agora em 99, porque na época que eles gravavam esses álbuns, eram tantas gravações que muitas ficaram perdidas. E aí agora começam a lançar de novo, essas coisas são raridades. E a gente vai ouvir ele aqui acompanhado com o Grant Green na guitarra, o Joey Henderson no sax, o Duke Pearson no piano, o Bobby Crawshaw no baixo e o Al Harrywood na bateria.
E o Wilson Caetano no violão, né?
É.
Vamos ouvir um pouquinho aqui. Sininho que a gente tá ouvindo, isso aí que é o vibrafone?
Esse daí é o som doce do vibrafone.
Mas isso é o quê? É um negócio?
É uma marimba, parece uma marimba. Ele pode tocar com 2 a 6 baquetas. E ele é eletrônico. Quando ele bate, embaixo abre o tubo, que solta o ar e sai o som.
Como é que o cara vai tocar com 6 baquetas se ele tem 2 mãos só?
Ah, eu acho que ele deve segurar, não sei, umas 3 em cada, não sei como é que ele faz.
Que isso, porque ou então é mais na ponta dos dedos. Faz...
Tem muita agilidade, né, nos dedos. Mas tem muita melodia agradável isso aí. É um bebop com uma cadência blues.
Você sabe o que é vibrafone?
Sei.
O que, que é?
Se eu não me engano, é aquele que põe na frente do sax, tá? Fazendo assim.
Não.
Ou aquele aparelhinho que toca.
É um aparelhinho que toca, mas seja mais específico.
Uma
tá. Tipo uma marimba.
É isso aí, 10 horas, né?
Às 10 horas.
Sindicato do Jazz Especial. Agora 11 horas 36 minutos, os Correios continuam promovendo a campanha Papai Noel dos Correios. E o gerente do Correio Central aqui de Guaxupé, Carlos José Mendes, volta a este microfone para contar para a gente como é que está o andamento dessa campanha. Bom dia, Carlos.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo jóia.
Bom, conta para o ouvinte do 87 FM essa campanha Papai Noel dos Correios, até o exato momento, como é que está, o que, que já foi feito?
Ó, a gente está tendo a procura de muitas pessoas para estarem apadrinhando as cartinhas, tá? Temos muitos presentes, já estamos recebendo muitos presentes, tá? Por volta de 300, temos muitas cartas com os padrinhos para trazer os presentes. A divulgação está sendo muito importante, que está sendo feita pela rádio comunitária junto à população de Guaxupé. Então estamos aguardando aqui a presença de mais pessoas para buscar as cartas. A gente tem por volta de 1.700 cartas ainda.
Quantas que já foi do total?
Ó, que já trouxeram presente para nós, 300 cartas.
Então deu essas 2.000 aí. É isso?
Isso mesmo.
Tá, então tá faltando. Ainda estão faltando 1.700 presentes.
Isso.
Tá, tem carta que tem mais de um presente, Carlos?
Não, as cartas, somente um presente.
Tá. O que o pessoal pode fazer para ajudar e para, vamos falar assim, esvaziar essa caixa de cartas que tem aí?
Comparecer aqui, escolher uma cartinha, levar, trazer o presente até dia 17 de dezembro. Isso seria o importante mesmo. A gente acredita que vai estar apadrinhando todas as cartas até essa data.
O ano passado bateu a meta, Carlos?
Não, o ano passado a gente atingiu por volta de 60%.
O que que tem de presente aí, por exemplo, que o pessoal está pedindo?
Material escolar, vestuário, né, calçado, roupa, alimento, tá? Cesta básica. A gente tem brinquedos, claro. A gente separou dessa forma.
Tem alguém que pediu a paz mundial aí esse ano ou não?
Não, ainda não.
O que que você já chegou a ver de comovente, Carlos?
Olha, a gente teve casos aqui da criança tá simplesmente agradecendo tudo que tem, né? É muito importante isso, não pedindo nada, agradecendo ao Papai Noel por ter dado um ano muito bom para ela e tudo mais.
Conciliação familiar, você já chegou a encontrar alguma carta desse tipo?
Não, a gente, esse ano, como foi feito um trabalho feito junto com as escolas, a gente teve poucas situações desse tipo, tá?
Tá, e as crianças, de quantas escolas participaram?
De 12 escolas.
12 escolas, tá.
Escolas públicas.
Ô Carlos, e existe a possibilidade da própria pessoa entregar o presente e a pessoa não precisa nem aparecer, né? Tem gente que gosta de ajudar sem dar as caras. É assim?
Olha, esse ano só o correio que pode fazer a entrega, tá?
Ah,
não
tá.
Estamos divulgando o endereço das crianças.
Tá, então ninguém encontra com ninguém.
Ninguém encontra com ninguém, dessa vez não. O ano passado ainda foi feito dessa forma, mas esse ano não, tá?
Por que mudou?
Ó, a lei impede a divulgação de endereço de crianças.
Ah, tá.
Tá.
Tá. Ô Carlos, quem quiser ajudar, repete pra gente as informações. Tem que ir no correio, pode ligar também.
Isso.
Tem que preencher algum cadastro, faz o quê?
No caso aqui, pode comparecer na Agência Central dos Correios, na Avenida Dr. João Carlos, 128. As cartas estão disponíveis aqui. A pessoa escolhe uma carta, leva e depois traz pra gente com presente. O cadastro é feito no retorno.
Ok.
Quando traz com presente, tá ok?
Tá. E ela vai levar a carta embora e vai trazer de volta? Ou não?
Isso, vai levar a carta embora e trazer junto com o presente depois.
Uhum. Beleza. Tem coisa muito cara aí, por exemplo?
Não, os presentes são presentes mais com valores menores mesmo.
Porque às vezes a pessoa fica com medo. E outra coisa também que é bom a gente deixar claro, ninguém vai ser sorteado com a carta não, né?
Não.
O pessoal pode escolher a que quiser.
Pode escolher a que quiser. A carta está disponível aqui, pode ler, ó, ver como a criança está pedindo, escolher. Não vai ter divulgação de nome de quem está padreando, nada disso.
Uhum. Bacana isso. Carlos José Mendes, gerente do Correio aqui da cidade de Guaxupé, na Avenida Doutor João Carlos, o Correio Central, que deve ter muito movimento agora no final do ano, hein, Carlos?
Tem muito movimento. A gente está tendo a visita de muita gente aqui para padrinhar, tá?
Tá. E vocês dobraram aí o número de carteiros e de entregadores para entregar os presentes normais e as compras que vêm pela internet?
Não, nosso efetivo é o mesmo, tá?
O que muda? Muda, mas a operação aí muda no final do ano?
Muda sim. O pessoal trabalha aqui dobrado, faz hora extra, muitos voluntários trabalhando fora do horário também.
Beleza, bacana isso. Ô Carlos, obrigado pela participação. Boa quinta-feira, bom fim de ano para vocês do Correio.
Eu agradeço a todos, tá?
Um grande abraço.
Obrigado.
Agora 11 horas 41 minutos.
Pérolas da música de todos os tempos. É hora de abrir o baú do Ricardão. Baú do Ricardão.
Apresentação: Ricardo Bicalho.
Baú do Ricardão.
Bom dia, Caetano Cury. Bom dia, ouvintes da comunitária. Priscila e você, Rodrigo Sá. Onde você está?
É isso aqui? É isso aqui que nós vamos
presta
ouvir
atenção,
hoje?
Presta
é
atenção.
Isso aqui que nós vamos
você
ouvir.
Você tem ouvido isso em todo
nós
lugar que
vamos
você
ouvir
vai,
isso
não é?
Aqui. Você tá brincando que você trouxe isso aqui?
Não é, é mais que creu, não é? Mais que creu você tem ouvido isso, né? Olha só. É a música do... E não explica americano, né?
É aquela cornetinha, né?
Agora Caetano Cury.
Não, vamos ouvir até o final.
Não, não é.
Vamos
não.
ouvir até
Nossa,
o final.
Nossa, essa música os caras me fazem ouvir 8, 10 vezes numa festa. Nossa, tem que dançar assim, ó.
Tá todo mundo vendo ele dançando aqui. Vocês viram, né? Como é que é?
É, já
fez o programa. Aí, tá. Não, fala aqui no meu. Gente, ele tá dançando ali. Vem aqui, volta aqui pra falar. Acabou o programa que ele vai dançar agora.
Pera
o
programa.
Volta aqui no microfone pra dançar, por gentileza.
Peraí, Faustão, quer dizer Caetano Cury, deixa eu falar. Você conhece, eu tenho só que falar uma coisinha bem rápida. Você conhece o Alain Fabien Maurice Marcel Delon? Popularmente conhecido como Alain Delon.
Conheço de longe.
Se você não conhece, você pergunta pra tua mãe, pra tua avó. Que elas devem conhecer que ele foi o sex symbol do cinema francês, tá? Um cara que nunca filmou fora da França, nacionalista, tal, tudo. Ele filmou, nos anos 60, um filme que chamava-se O Sol por Testemunha, onde ele era o Mr. Ripley, né? E depois, agora nós tivemos uns 3, 4 anos atrás, uma refilmagem com o Matt Damon no filme... o talentoso Mr. Ripley, talentoso Sr. Ripley, uma refilmagem desse filme só por testemunho do Alain Delon, onde essa música, We Know Speak Americano, é cantada da maneira original, da maneira de um foxtrot italiano, em que ele fala pro coro, olha, você fala isso, quer falar que não é americano, você não é americano, você só sabe falar algumas palavras em americano, até uma crítica. Você quer pedir uísque, mas você só toma club soda com o dinheiro da bolsinha de sua mãe. Então vamos ouvir o No Speak Americano original.
Não parece uma galinha essa parte aqui, ó. Parece uma galinha, cacarejando.
Como eu sei que você gosta muito dessa jogada, Caetano, de duas músicas, eu trouxe, é um presente, começou os presentes de Natal.
Então vamos lá.
Tá. Italiana, allontano solo, Vicky, come on, vieni qua, sul palco, on the stage. Vai, che bella pomodoro, mozzarella, vai! Vorti casone, uno stemma rete. La cuppulella che si era isata, passa scampagnando per tu l'edo, con mano guappo che te fa guardare.
Ok. Tu vuoi fare americano, 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 che ne vecchi con papà.
Americano, americano, americano. Ma se nata in Italia, siendo me non c'è sta niente, va ok Napoleta, tu vuoi fare
festa de mamá. Tua vara americana.
Beleza, hein? Muito bom. Como é que chama o conjunto aí?
Não, era os dois, ele, no filme, era o cara que contracenava com o Matt Damon, que pega e vai no palco cantar. Inclusive, ele chama o Matt Damon pra cantar com ele, entendeu? E ele fica cantando num barzinho italiano e tal, né? Cantando isso aí. Muito legal.
Maravilhoso. Muito
o
bom.
Talentoso Mr. Ripley.
Tá. Esse filme é novo agora, né?
Até uns 3 anos.
Ah, o Matt Damon, que tudo que tem Matt
Damon
não,
não,
é novo,
é,
né?
É novo,
não é da
é
época
novo.
Do Alain Delon, esse filme.
Não é o só por testemunhar. 1960, pra mim é como se fosse ontem. Pra mim nunca passou essa época, né?
Você ouviu o Baú do Ricardão. Pérolas da música de todos os tempos.
Agora 11h48.
Apoio Cultural.
Lojas da Dica. Boas compras é aqui. Lojas da Dica. 3 lojas em Guaxupé.
E atenção para os horários de funcionamento do comércio de Guaxupé neste fim de ano. De segunda a sexta, das 9h até as 22h. No sábado, dia 18, o horário é das 9h até as 18h. No domingo, dia 19, o comércio abre das 9h até as 17h. E no dia 24, sexta-feira, véspera de Natal, as lojas abrem das 9h até as 20h.
A partir desta segunda-feira. Estreia sábado, Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1, aqui no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé, em exibição única por dia.
Uhum.
Vai até quinta-feira, de sábado até quinta-feira, este filme. A programação disponível na íntegra está no www.cine14bis.com.br. E também estreia Jogos Mortais, o capítulo final. Você já viu Jogos Mortais?
Nunca.
Eu acho que é o sétimo. Eu vi o segundo. Foi o suficiente pra nunca mais querer ver esse negócio. Pra quem gosta de filme. O Flávio viu, né, Flávio? Você viu todos os filmes?
Todos os filmes.
Todos os Jogos Mortais? Esse é o sétimo agora?
É o sétimo.
E o último, já estão dizendo aqui que é o último.
Acho que é o último.
Mas é um filme de idade. O Flávio agora que vai fazer 10 anos, vai completar 10 anos, ele pode assistir esse filme. Né?
Não, olha, quem gosta de ver Carnificina, assista esse filme, porque é um negócio muito complicado. Eu não gosto, não é minha praia.
Eu
gosto de ver o Harry Potter. Aliás, eu já vi o Harry Potter e não vou contar o final.
Sabe quando eu chico, que eu tô preparando minha carta pro Papai Noel? Então eu tô fazendo um pedido, eu tô com um pedido meio especial, eu tô passando noites em claro.
Tá?
É.
11h50 agora.
Área Prestação de Serviços e Informação. Daqui a pouco, Sabor de Melodia.
Estamos em dezembro. Dezembro é época de sol. E quem se preocupa com o sol, levanta a mão, hein?
Direito do Consumidor. Uma parceria Proteste, Associação de Consumidores e Agência Rádio Web.
O cuidado com o sol é essencial e deve ser diário. Não saia de casa sem o protetor solar, mesmo no inverno ou em dias nublados. O filtro deve ser utilizado no mínimo 15 minutos antes da exposição solar e deve ser reaplicado a cada 2 horas. Isso porque as moléculas químicas responsáveis por absorver a radiação e não permitir que ela chegue às camadas mais profundas da pele são consumidas com o passar do tempo e precisam ser repostas. É indicado reaplicar após banho de mar, suor excessivo ou atrito, mesmo que o protetor diga que não sai na água. Diariamente deve ser usado um filtro solar com FPS 15. Isso protege a pele, mantendo-a mais jovem, bonita e prevenindo manchas e câncer. Na praia, piscina ou práticas esportivas, o ideal é usar um filtro com FPS a partir de 30. É importante ler o rótulo. O protetor solar precisa proteger contra raios UVA e UVB. Quanto mais protetor, mais proteção. Portanto, não economize no filtro solar. A camada deve ser grossa e uniforme, e nenhuma parte do corpo deve ser esquecida. Muita gente sofre com queimaduras na orelha e dedos do pé, por exemplo.
Direito do Consumidor, uma parceria Proteste, Associação de Consumidores e Agência Rádio Web.
Alô, comunidade! Alô, comunidade!
Bom, e nós temos aqui opinião dos ouvintes da 87 FM em relação a preços e situação onde uma farmácia está cobrando algo que não é possível de cobrança da forma como está sendo cobrado. Por exemplo, o ouvinte Lair está dizendo que existem nas cidades grandes, aliás, existe aqui na cidade grandes e bons comerciantes, mas infelizmente existem alguns que ainda tratam o cliente como um imbecil. Uma farmácia que colocou um cartaz de um remédio de uso contínuo, compre dois e leve o terceiro inteiramente gratuito, é o exemplo que ele está dizendo. Ele falou que foi comprar um anticoncepcional lá no balcão para levar uma cartela e ele sai por R$26,70. Mas aí ele perguntou em relação à promoção e a balconista refez o cálculo, passando para R$95 com desconto, sairia por quase R$73 as duas cartelas, assim ganhando a terceira de graça. Ele achou um absurdo, pois dizem que na promoção é pelo preço máximo vendido ao consumidor. Aí ele cita uma outra farmácia onde o preço do medicamento é R$25, ou seja, ele compraria as três cartelas por R$75. Aí ele pergunta como ele está comprando duas cartelas e ganhando a terceira na primeira farmácia. Ele vê isso como uma grande enganação, uma brincadeira de mau gosto com o consumidor. Ele diz que nunca mais vai comprar nada nessa farmácia e espera que muitos outros façam o mesmo. Ele deixa a bronca aqui, ele diz que não precisa nem dizer o nome da farmácia aqui, ele cita o nome, não há necessidade de citar, é só as pessoas ficarem atentas em relação a isso. Esse negócio de promoção e compre dois, leve três, ele fica alertando a população para que de fato veja realmente se esse tal de compra dois, leva três, se isso é vantagem ou se é pura enganação e propaganda de mau gosto. Como todo dia, ou pelo menos uma vez a cada dois dias, a gente tem que trazer uma receita aqui para as pessoas estarem felizes e bem alimentadas e com a degustação sempre num alto grau de fineza e bom gosto, a gente vai trazer uma receita de panqueca, de uma panqueca que eu, por sinal, provei. É a mesma panqueca, Maria de Lourdes, ou é outra? É a mesma coisa, né?
É a mesmíssima.
Tá. Então conta para os ouvintes do 87 FM qual é o nome dessa panqueca e o que precisa fazer para poder deixar isso aí no jeito.
Bom, como essa panqueca não tem nome, que foi eu que inventei, nós fizemos um nome especial nela, Panqueca Oliveira Júnior.
E foi você que inventou mesmo, né?
Isso.
Tá, então cuidado, senhoras e senhores, com os direitos autorais, né?
Isso, direito autoral é meu, todo meu. Ninguém copia.
Então
não,
vamos lá, Panqueca do Oliveira Júnior.
Isso. E eu não vou passar item por item, não. Eu já vou falando pra você o que vai e...
Como é que faz?
É isso.
Então vamos lá.
Então vamos pro recheio, primeiro,
então,
né?
Então o pessoal que tá almoçando agora, dá um tempinho no almoço, vamos anotar o que a Maria de Lourdes vai dizer pra gente aqui. O recheio da panqueca. Ah.
É dois peitos, dois filés de peito cozido.
Do quê?
De frango.
Ah, tá.
E desfiado, eu esqueci do frango.
Tá.
Em uma colher de molho inglês, duas colheres de molho de soja shoyu, sei lá como é que é, dá um fala de um jeito.
Tá.
E meia lata de creme de leite. Se a pessoa gostar de um resto, como é que chama assim, de um temperinho mais picante, quiser incrementar, pode.
Pode botar até o tempero de tijolo baiano que
pode
dá
também.
No... Tá.
Pode pôr tijolo baiano, reboque parede, qualquer coisa que você quiser.
Tá. No
então,
tempo,
é
só no tempero, né?
Assim, isso.
Tá.
Isso é o recheio. E esse separa, de reserva. Depois vem o molho. No molho, dois copos de leite, dissolve uma colher de margarina, uma colher de sopa de maizena. Se quiser, pôr meio quinoa, se gostar de quinoa, não pode falar marca, meu Deus do céu, eu esqueci.
Pode falar.
Não, é quinoa, porque todo mundo fala quinoa, seja da malha, seja de foi.
Pra falar bem, a gente fala, a gente só não fala quando é pra falar mal, porque aí não pode, né?
Aí esse aí vai no fogo, dá uma boa cozinhada nele, a hora que ele virar aquele creme, aí coloca uma lata e meia de creme de leite. que vai dar o sabor. A lata de creme de leite não ferve, viu?
Não ferve, não.
Não,
tá.
Ele só mistura no molho e reserva.
Tá.
Agora a massa. 1 litro de leite, 2 copos de farinha de trigo, sal, que sem sal não tem graça, 4 ovos, bate, bem batido no liquidificador, e põe uma pitadinha de fermento biológico pra ficar macia. Esse é o segredo.
Ah,
esse é meu segredo.
Ah, entendi, tá.
O fermento biológico é o que dá aquela... É aquele amaciguei que você comeu.
Onde é que arruma esse fermento biológico aí?
Esse fermento biológico você pode comprar o Royal, você pode comprar o Dr. Otto.
Ah, é o Pó Royal. Fala
isso,
Pó Royal.
Pó Royal. É. É que eu não ia falar marca, mas vamos,
ah,
com a marca.
Falar.
É o que eu uso.
E tem aquele que eu compro na padaria também, tem, né?
Não, aquele lá não.
Aquele não serve?
Não, não é o biológico, não. Desculpa, é o químico.
Ah, tá.
É o químico.
O fermento biológico é o da padaria.
Isso.
Esse é o químico, é o Pó Royal.
Isso. Errei no Trotsky.
Tá, tá vendo como é que eu tô atento aqui, ó?
Ah, eu sei.
Você vai fazer explodir a panqueca no forno do povo aí e depois eles vão falar que
não,
a
panqueca... Não, panqueca não vai no forno, bem.
Ah, não vai não?
Não.
Ah, é, panqueca no, é na
e
chapa, né?
Entra aqui, a frigideira joga pra cima, você não viu as meninas batendo palma que eu jogava pra cima e as batia palma?
Eu vi até que grudou uma no teto daquela hora.
Isso,
eu
tô preparando o teto, botando pé do Marco Aurélio, cada um foi pular. Aí você pega uma concha pequena e uma frigideira, teflon de preferência, se não tiver teflon, unta bem ela. Despeja uma colher de uma concha de massa, espalhando bem em volta. Se não conseguir desgrudar e jogar pra cima igual eu faço, passa uma colher ou uma espátula do lado. Vai fritando e colocando num prato, numa bandeja, no que quiser. Aí pega essa massa, põe o recheio, a quantidade que quiser, né? Põe o recheio e enrola, bem enroladinho, bem apertadinho. Coloca num refratário, ou no que quiser também. Onde puder.
Tá.
E coloca, se gostar, queijo ralado em cima. Eu não pus, você viu?
Eu vi, é.
Não tinha.
Cada um põe o seu queijo. Depois.
Então, você comeu, você viu que não tinha.
Aham.
E depois você coloca, dá uma mornadinha no molho pra não ficar muito frio. E coloca por cima. De preferência, faz uma camada só. Pra não ficar aquela embaixo sem molho, em cima com molho, entendeu?
Ah, tá. Senão fica um negócio meio heterogêneo.
Fica,
tá.
Fica um com molho, outro sem molho.
Uhum.
Aí você senta, pega um prato e manda vir. Mas
ainda
vai aquele arroz que você comeu.
Tá. E tem o arroz também, né?
Tem,
mas o arroz, todo mundo sabe fazer arroz, né?
Não, mas não é. Aquele arroz meu não era branco, você viu?
Ah, não era, né?
Não, você comeu e nem viu.
Eu tava com fome.
Credo, menino, coisa horrorosa.
Eu comi muito rápido.
Ó, no arroz, se você quiser arroz branco, tudo bem.
Ah.
Agora, se você gostar de um arroz mais incrementadinho, você pode pôr ervilha, milho, palmito, um sazão e o que você gostar.
Tijolo baiano ralado, por exemplo.
Isso também, tijolo baiano ralado, reboque de parede, telha ralado. Isso aí tudo vai.
Ô, oh, beleza, então.
O que costuma acompanhar isso aí é vinho branco.
Vinho branco, que gostoso.
É, mas aqui em casa você já viu como é que é a coisa. Acompanhado com cerveja, Coca-Cola. Pros não bebuns, Coca-Cola.
É, no meu caso, né?
É, o teu caso de mais uma pessoa que estava aqui que você viu que também não bebe.
Que
né?
Não bebe também.
Não
nada,
bebe.
Nada, nada.
Não. E aquele outro lá que não bebe nada, nada, ele tomou por aí umas 5 cervejas, mais ou menos.
Jesus. É porque ele não bebe, né? Então, de vez em quando, tem que aproveitar e tirar o tempo perdido.
Ah, tem que aproveitar. E tem que esquecer que tá bebendo.
Aliás, eu passo 6 meses do ano sem beber. Uhum. É um dia sim, um dia não. Um dia sim,
essa panqueca, de vez em quando, Oliveira Júnior me liga e vira pra mim e fala, Maria, quando é que nós vamos fazer aquela panqueca?
Então, virou a panqueca do Oliveira Júnior.
Virou a panqueca do Oliveira Júnior exatamente por isso. Porque ele vira e mexe. Ah, porque ninguém faz essa panqueca. Você vira comendo aqui falando.
Opa.
Essa panqueca é a melhor do mundo, que não sei o que. Eu não sei se ele gava porque tá comendo ou se é porque gosta mesmo.
Ó, depois você passa a receita da feijoada. Agora, a hora que entrar o friozinho, é porque com calor é ruim fazer feijoada.
Não, Deus me livre, você quer matar. Não, mas eu como.
Entrar,
eu como
é mesmo?
Feijoada no calor, eu tomo sorvete no frio. Pra mim não tem tempo ruim.
Tá bom, Maria de Lourdes. Boa quinta-feira pra vocês aí. Muito obrigado aí pela dica, viu? Abraço. Agora 12 horas e 1 minuto. Já faltando agora 59 minutos para 1 hora da tarde. A gente vai encerrando o nosso programa, o Giro por Guaxupé, nesse dia de hoje, com uma notícia para os moradores das imediações da Vila Campanha, não, Vila Coragem, é isso? Onde tem a escadaria e a... Ah, não, Vila Conceição, desculpa. Vila Conceição... Foi anunciado que haverá obras aí na Vila Conceição, a escadaria e a rampa da Vila Conceição que o pessoal pediu. Já existem recursos liberados para isso e a gente informa aqui para os ouvintes do 87 FM. Deixa eu só trazer essa informação mais precisa. É justamente a hora que a gente precisa da informação, a informação trava tudo aqui o negócio, né? Bom, mas eu queria agradecer a participação de todos vocês que optam pelo rádio como fonte de informação, esse pessoal que ligou pra gente no programa de hoje, a turma que participou pelo telefone, a turma que participou aí pelo e-mail, muita gente mandou mensagem pelo MSN, no caso do Douglas, por exemplo, pediu uma música. Vamos ouvir essa música amanhã aqui, viu, Douglas? É uma moda de rock, é isso? Pediu aqui, é uma moda de rock. Ah, ele tá mandando aqui pro Tonhão, o violeiro, né, que é o pai dele, pra todo mundo que tá acompanhando. Um abração pra vocês aí, um abração pra Dona Marilda, né, que tá... Ele falou que essa versão aqui que a gente vai ouvir amanhã de uma música dos Beatles ficou lindíssima e que merece ser compartilhada. A gente traz essa música aqui amanhã, tá? Ó, obra ali na Vila Conceição. Atenção, senhoras e senhores que se interessam pela escadaria e pela rampa. Os recursos necessários, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, estão liberados para essa obra de infraestrutura que as pessoas pedem há um certo tempo. Não há detalhes sobre isso, mas já dizem que algumas galerias de água pluvial, novas guias de ruas e instalação de bueiros já foram obras que receberam ação prioritária. Mas a notícia que nós temos aqui é que a Vila Conceição vai receber a construção da escadaria e da rampa de acesso à viela sanitária, que os moradores reclamavam da falta de acesso, especialmente em dias de chuva. A vida deles se transformava num caos. E dizem que aqui é passado. Agora a gente gostaria de ouvir a opinião dos moradores da Vila Conceição, se essa obra... Aliás, já foi feita essa obra, né? A obra já foi realizada, que já foi um pedido. A gente gostaria de saber se os moradores aprovam e se deu tudo certo, ficou dentro dos conformes. Entre elas, aquilo que a gente já reclamou há um certo tempo ali no alagamento da Felipe Elias Zeitune. Se tiver ruim, liga pra gente. Se tiver bom, liga pra gente também, pra gente comentar aqui no ar, tá? Bom, a gente encerra o programa de hoje agradecendo a todos vocês que acompanharam o nosso programa mais uma vez. A produção do Flávio Inácio, Priscila Máximo e também Rodrigo Sá, com a participação especial de Renato Ribeiro e Ricardo Bicalho no programa de hoje. A gente volta a se encontrar amanhã, na sexta-feira, de novo, a partir das 10 horas da manhã, em mais uma edição do nosso Giro por Guaxupé. Lembrando que... eu não vou dizer que é sempre importante manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Isso aqui é o bordão do locutor, aquele rapazinho que faz o programa antes aqui da gente. Mas eu queria lembrar que o esforço que a gente gasta reclamando e criticando e arrumando desavença, a gente podia converter isso aí em fazer alguma coisa de útil para as pessoas. Tchau.
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé.